Fala MDS! Olá, meu nome é Erika Brás, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Criada em junho de 2023, a Rede Federal de Fiscalização do Bolsa Família e do Cadastro Único tem como objetivo propor medidas para melhorar a qualidade das informações e a fiscalização do CadÚnico e da gestão do Bolsa Família, além de prevenir fraudes. O objetivo é a expansão dos programas sociais para as pessoas que mais precisam, por meio da promoção da transparência e do monitoramento das políticas públicas. A rede é coordenada pelo MDS e tem representantes das Secretarias de Assistência Social, de Renda de Cidadania e de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único. Além do MDS, compõe o grupo nomes da Controladoria Geral da União, da Advocacia Geral da União, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e da Secretaria-Geral da Presidência da República. Recentemente, a rede lançou o Plano de Ação 2025. O documento contém estratégias de qualificação, fiscalização e prevenção a fraudes nos programas sociais. É sobre ele que vamos tratar neste episódio do Fala MDS. Para isso, eu recebo o coordenador da Rede Federal de Fiscalização do Bolsa Família e CadÚnico, João Paulo Santos. Então, João Paulo, bem-vindo mais uma vez ao Fala MDS, o senhor que já esteve aqui conosco também falando sobre a rede.
Muito obrigado, Erika. É um prazer enorme estar com você aqui.
Como eu disse na introdução, o Plano de Ação de 2025 foi lançado recentemente e ele é estruturado em três eixos que servem como norte para o trabalho a ser desenvolvido: prevenção, fiscalização e qualificação. O senhor poderia explicar para a gente as diretrizes e objetivos de cada um desses três eixos, por favor?
Como a rede é essa sinergia, essa lógica de para onde vai caminhar os programas sociais, porque a gente fala do Cadastro Único, que é base para todos os programas sociais, especialmente a grande âncora, que é o programa Bolsa Família, a gente acaba tendo uma atividade, né, anual, né? Esse é o ponto, né? Pelo próprio decreto, a gente tem um planejamento anual de ações. E é nisso que a gente consegue convocar todos os órgãos e instituições para realizar essa tarefa. Então, anualmente, a gente acaba fazendo essas atividades, né, e mantendo ou não os grupos técnicos da rede. Mas, para além disso, você perguntou das diretrizes. Isso é muito importante. As diretrizes da rede, essas são permanentes, né, ou pelo menos até algum outro espaço. Então, a lógica seria, primeiro, e a primeira grande diretriz da rede é tentar disputar esse conceito de fiscalização para entender que a fiscalização de programas sociais ela tem que ser diferente. Ela tem que entender para que servem os programas sociais e como que a gente pode fazer com que esses programas sociais tenham eficácia o suficiente para retirar o país da pobreza, erradicar a pobreza, como diz a nossa Constituição. Então, nesse sentido, a primeira diretriz nossa é a não criminalização da pobreza, né? Essa vai ser sempre a nossa diretriz. Para além disso, a gente tem a diretriz de realizar um cruzamento de dados, uma ampliação de bases de dados do governo federal, junto com o legislativo, junto com o judiciário, junto com os estados, com os municípios, todas as bases de dados, para a gente ter uma só visão sobre como está o país, como é a vulnerabilidade do Brasil. Então a gente precisa ampliar isso da forma mais profunda que a gente consiga, né? Então isso é uma diretriz, sempre buscar esse caminho. Terceira diretriz é sempre fazer ações estruturantes contra fraudes, principalmente cibernéticas, né? Ou seja, tentar entender que existem quadrilhas, existem pessoas que se aproveitam do tamanho do programa, do tamanho orçamentário do Bolsa Família e de todos os programas sociais para realizar fraudes que não só violam e, de alguma forma, tomam esse dinheiro do erário, mas também vai fazer com que pessoas que poderiam estar acessando aqueles benefícios não acessem. Então a gente precisa de ações estruturantes, ou seja, não combate a fraude aqui ou ali, né? Isso a gente tem responsabilidades próprias da CGU, da Polícia Federal e etc. Mas é tentar estruturar como que o governo federal pode estar mais preparado ainda para se prevenir em relação a essas fraudes. Além disso, outra diretriz fundamental é a estruturação do SUAS, né? Ou seja, os programas sociais, o programa Bolsa Família, o Cadastro Único, eles não giram no ar, eles estão na realidade do território, né? E essa realidade do território é o Sistema Único de Assistência Social, que está em todos os municípios, que é imenso, que conta com mais de 30 mil equipamentos, né? Ou seja, CRAS, CREA, Centro Pops, tudo na ponta ali, fazendo com que aconteça essa proteção social para as pessoas mais vulneráveis. E um exército, né? Um exército de voluntários, de patriotas, de pessoas que estão querendo fazer com que o país chegue no estado de bem-estar social, que a Constituição seja cumprida, né? Que são mais de 800 mil trabalhadores do SUAS, né? Então, essas pessoas que a gente está olhando para elas, percebendo como elas estão, como é que elas podem ser mais capacitadas, como que elas podem estar mais atuantes, inclusive, né, e possam ser principalmente mais valorizadas no trabalho cotidiano. Isso também é uma diretriz da rede. E a última é a transparência e a comunicação. É o que a gente está fazendo aqui. É tentar, de uma forma ou de outra, fazer com que esses programas sejam conhecidos pela população. As regras dos programas sejam conhecidas pela população. De forma, inclusive, para enfrentar uma desinformação que é cada vez mais cotidiana.
João, vamos falar um pouco de ações agora. Estão previstas no plano quantas e quais ações para guiar a rede?
Perfeito. Então, as ações são o seguinte. A gente tem três eixos, né? Como você já colocou. O primeiro eixo é a prevenção. É prevenir. Como podemos prevenir melhor? Como que a gente pode se antecipar a riscos, se antecipar as eventuais fraudes que possam acontecer. Nesse sentido, a gente colocou duas ações específicas. A primeira ação que a gente está colocando esse ano são o que a gente chamou de missões institucionais, né? Organização de missões institucionais. O que, que é isso? Ano passado, a gente teve um primeiro projeto piloto, no qual a gente fez uma missão institucional para o município de São Paulo, para averiguar os problemas que estavam acontecendo em São Paulo. Isso deu para a gente uma série de pontos fundamentais. Primeiro, a gente teve um diálogo muito profundo com a sociedade civil. A gente foi lá, conversamos com a Secretaria Municipal de Assistência Social, né, com a gestão municipal, com a gestão estadual de São Paulo, conversamos com os conselhos de participação e conversamos com os movimentos sociais como um todo. Todo mundo que tem um interesse ali sobre a superação da pobreza na cidade de São Paulo. Isso fez com que a gente tivesse uma série de demandas ali que foram colhidas e foram levadas ao governo federal como um todo. E em todo o governo federal a gente teve devolutivas para a sociedade civil, falando, olha, isso aqui a gente pode caminhar para um lado, isso aqui a gente pode caminhar para o outro, como é que a gente faz para acabar com a fila, como é que a gente faz para algumas questões específicas com a população de rua, como é que a gente faz para tentar qualificar melhor os conselhos, dar acesso à base de dados, ou seja, uma série de problemas específicos da cidade de São Paulo que a gente foi tentar resolver fazendo essa devolutiva, que esse é o grande ponto fundamental, ou seja, é ir para o território e depois fazer um governo federal dar devolutivas ao mesmo território. Isso a gente quer fazer de forma periódica a partir desse ano. Então a gente está organizando a partir de critérios claros, com diversidade regional, analisando como é o cadastro em cada um dos municípios do país, para fazer escolhas muito próprias para que a gente possa tentar fazer, para entender problemas que podem depois ser emulados e multiplicados para outros espaços, mas que também podem oferecer uma voz falando o seguinte, olha, alguém está prestando atenção de forma holística, né, de forma integral para os programas sociais e a superação da pobreza naquele espaço. Bom, a segunda ação é porque no ano passado a gente começou a falar sobre a unidade de gestão de riscos e pesquisa estratégica do Cadastro Único. A gente criou essa unidade, que foi uma vitória para a gente, que vê movimentações atípicas, que encontra achados, que encontra irregularidades em torno da entrada, né, da entrada e saída dentro do Cadastro Único. E ali a gente consegue se prevenir, ou seja, se antecipar e de uma forma ou de outra conseguir fazer com que na ponta a gente tenha o benefício chegando ao cidadão. Nessa lógica, então, a gente criou ano passado isso e esse ano é o ano da consolidação dessa unidade, né? Então a gente está consolidando isso dentro do MDS, mas também para fora do MDS, fazendo com que ela tenha relação com todos os órgãos de controle, todos os outros centros de inteligência dentro do governo federal. Inclusive, começando um diálogo do MDS com o SISBIN, né, com o Sistema Brasileiro de Inteligência. O segundo eixo, então, o primeiro é prevenir, né, o segundo, fiscalizar, né, ou seja, aí é o centro da rede, né, como que a gente pode aprimorar, alinhar procedimentos, alinhar monitoramentos, criar e melhorar e tornar público fluxos de controle desse processo todo, que é o programa Bolsa Família com mais de 50 milhões de pessoas e o Cadastro Único com mais de 90 milhões de pessoas. Ou seja, é
muita gente para gerir.
Imenso. Como é que a gente consegue monitorar isso, né? E esse monitoramento, dessa vez, a gente está baseando em duas ações. A primeira ação, que a gente chama de enfrentamento à desinformação. O programa Bolsa Família é o maior alvo de fake news no país, né? A política pública que mais recebe fake news cotidianamente.
Diariamente, a gente
diariamente, convive. Exatamente. Diariamente, sempre, né? Você sempre está tentando, de alguma forma, deslegitimar o programa, né? Que de uma forma ou de outra a gente tem, porque fulano recebe, ciclano recebe, né? Uma pessoa, etc., que não tem nenhuma relação, não recebe, mas a priori tudo isso acontece no cotidiano nosso, né? De falar esse tipo de desinformação. Quanto falar regras completamente descoladas do programa, o que é um problema para uma população que tem uma dificuldade, que tem uma vulnerabilidade, né? Então ela, olha, você vai receber mais aqui, se você não correr, não vai receber, vai acontecer aquilo.
Causa um alarde desnecessário.
Exato, e isso é um problema gravíssimo. Além de golpes, né? A gente ainda tem golpes que são colocados para esse tipo de desinformação. Então a gente está propondo, junto com a AGU, né? É bom colocar isso, né? Nesse caso, é a AGU que está nos colocando, além da própria SECOM, da Presidência da República, no qual o nosso objetivo é conseguir construir respostas rápidas, né? Gerar confiança pública para que a gente construa, né? A gente quer construir uma infraestrutura informacional para o recebimento de denúncias e divulgação de informações retificadoras, né? A nossa ideia, inclusive, é ter um portal sobre isso e distribuir esse portal, essas informações, no tempo mais rápido possível para todos os equipamentos do SUAS no país. Por fim, além dessa, a gente também tem essa lógica do alinhamento estratégico, né? Ou seja, conseguir fazer o controle e a fiscalização caminhem em conjunto. A CGU que está à frente desse processo. E a gente tem uma novidade, esse ano a gente vai ter um grupo de acompanhamento de denúncias entre o MDS e a Polícia Federal. Então a gente tem trilhas de investigação específicas sobre fraudes cibernéticas, sobre lavagem de dinheiro, sobre uma série de problemas que a gente tem em relação ao programa, que usam os beneficiários do programa, né? Na verdade isso, né? Uma utilização dos beneficiários do programa para fins, né, que não são os destinados. Que a gente consiga melhorar essas trilhas de investigação e conseguir, de uma forma ou de outra, desmantelar essas quadrilhas, essas fraudes, inclusive, especialmente as fraudes cibernéticas. O último, que seria qualificar, ou seja, a nossa lógica é prevenir, se antecipar, fiscalizar, né, fazer esse conjunto de aprimoramentos e de integração em relação ao controle do programa. E, por fim, a gente acha que a gente tem que qualificar.
Sim.
Então, o último eixo é da qualificação. Que ele basicamente diz isso, olha, a gente tem essa âncora, né, esse eixo do programa que é o SUAS. A gente precisa de uma forma ou de outra tentar qualificar a gestão do programa. Essa qualificação da gestão do programa, então, a gente está propondo duas ações. Uma primeira ação é uma promoção de boas práticas, ou seja, tentar ir atrás de tudo que está sendo muito bem feito no país. Ou seja, tem municípios, tem conselhos de participação, conselhos de assistência social, que têm práticas muito interessantes. Então, a nossa lógica é tentar colocar essas práticas em voga. E catalogá-las e divulgá-las para que elas possam ser, né, de uma forma ou de outra, copiadas ou inspirações replicadas por outros municípios.
O que é bom se copia.
Exatamente, o que é bom se copia. Então a nossa lógica é essa, não olhar só para o gestor como alguém que precisa melhorar, mas às vezes alguém que pode também anunciar a sua prática de melhoria, né, aquilo que ele fez no território que está andando bem. E por fim, a última ação que a gente tem nesse eixo de qualificação é a gente conseguir fortalecer a participação social. A gente teve, no ano passado, os novos termos de adesão do Bolsa Família, que a gente está obrigando a ter um plano de fiscalização feito pelo Conselho de Assistência Social do município em relação à gestão. Isso foi uma vitória. A gente vai, inclusive, continuar com isso, né? Inclusive, nas boas práticas, a ideia é que os melhores planos de fiscalização entrem como boas práticas. Mas, para além disso, a gente tem uma ação específica, e a Secretaria-Geral da Presidência da República que está nos ajudando nisso demais, que é o fortalecimento da participação social nos programas usuários do Cadastro Único. Esse é bem diferente, ou seja, é um ponto que o ministro Wellington sempre coloca muito pra gente, né? Ou seja, a gente tem que entender que a pessoa vulnerável na ponta, ela é uma só. E ela recebe 60 programas só do governo federal. Então esses programas têm que dialogar entre si. E esse diálogo, esse é o ponto que a gente está colocando. Esse diálogo não precisa acontecer só na gestão. Ele precisa acontecer na sociedade civil. Sociedade civil que se engaja na educação, que se engaja na saúde, que se engaja no movimento de moradia, ela precisa entender que a porta de entrada de todos esses programas é um só. É o CRAS. Né? É o SUAS. É ali, é a ponta. Então a gente precisa de uma forma fazer com que esse diálogo aconteça. Que as pessoas entendam que os beneficiários do Bolsa Família, que os inscritos no Cadastro Único, são pessoas que estão querendo acessar ou querendo melhorar ou precisando ser ouvidas em relação às políticas que vão além das nossas políticas do MDS, inclusive. Então, nesse ponto, a gente vai tentar dialogar, especialmente começando pelas condicionalidades do Bolsa, né, que é um ponto importante, a gente quer frequência escolar, a gente quer vacinação das crianças, etc. Mas a gente vai começar a dialogar com os conselhos de saúde e os conselhos de educação.
Agora, João Paulo, vamos falar um pouquinho sobre os grupos de trabalho, né, os famosos GTs. O plano de ação recém-lançado conta com a manutenção de dois grupos técnicos Isso. especializados que já existiam, né? Que é o GT de redução de litigiosidade e o GT orçamento, fiscalização e estruturação do SUAS. E a criação de um novo grupo de trabalho, né, para tratar sobre o benefício de prestação continuada, o BPC. Por que a formação desse grupo e qual a função desses três, assim, de forma resumida para
a
gente?
Isso. Assim, o decreto coloca isso pra gente, né? Ou seja, a gente tem um plano anual, esse plano anual vai se colocando em atividades e temos a possibilidade também de criar grupos técnicos, né? O que são esses grupos técnicos? Esses grupos técnicos, eles têm uma atuação muito mais a longo prazo, né? Isso tem uma diferença. Por isso, como você colocou, a gente teve dois grupos técnicos que continuam esse ano, porque são realmente resultados que precisam de ações a curto, a médio e a longo prazo, né? Então, são coisas que a gente tem uma estruturação que precisa de mais tempo. Além disso, também eles envolvem outros órgãos, outros entes, né? Que inclusive proativamente, como principais dentro desses grupos técnicos, né? Um exemplo é esse primeiro que você colocou, o nosso GT1, que é a redução da litigiosidade. É um nome difícil, mas na verdade ele diz uma coisa muito, muito sensível para o povo, que diz o seguinte, olha, ir ao judiciário para pedir um benefício para quem passa fome é já ter o seu direito violado. Então, assim, não tem tempo. O judiciário não tem tempo para conseguir, não consegue dar uma resposta a tempo sobre isso. Então, o que a gente está colocando, e por isso que esse grupo tem a AGU, que advoga para a União, né, em todas as causas, junto com um representante dos beneficiários, que é a DPU, a Defensoria Pública da União, que é quem está no cotidiano ali advogando para as pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família e do Cadastro Único. Então, ele tem funcionado muito bem e tem reduzido muito demandas. Reduzido de uma forma, assim, importantíssima. É uma mesa de negociação, uma mesa de conciliação no qual a gente melhora o desenho do programa. A gente melhorou o desenho do programa no ano passado, quando a gente falou, olha, existe uma categoria aqui de violação de direitos, as pessoas estão sendo acompanhadas, inclusive na assistência social, que poderiam ter um acesso diferenciado, um acesso prioritário para o programa Bolsa Família. A gente percebeu isso, inclusive, no Rio Grande do Sul. Quando a gente começou a emergência do Rio Grande do Sul, a gente percebeu isso. Falou, olha, tem um povo aqui que não é população de rua, necessariamente, não é indígena, quilombola, mas é um grupo que está especialmente vulnerável, não
afetado.
Pode entrar na fila com os demais, né? Então esse grupo específico aqui estão nos abrigos e tal, eles estão aonde? Eles estão sendo, tem violação de direitos que estão sendo atendidos, né, em média e alta complexidade dentro da assistência social. Então esse público, a Defensoria Pública conversando conosco, a gente chegou num acordo muito bom, foi o acordo número 1 da OMDS-DPU, que é o grande resultado do GT do ano passado, né? Que hoje, por exemplo, a gente está contabilizando, até na nossa consultoria jurídica aqui, a gente está contabilizando 1.715 ações judiciais, que a gente tem potencial de conciliação hoje, né? Que a gente já está tentando o processo de conciliação dentro dessas ações individuais e coletivas. Então, assim, é um GT que pra gente é fundamental, ele não pode parar, ele nunca vai parar, ele é permanente, né? Ele só vai parar quando tiver o programa perfeito. Então, assim, a gente vai continuar com ele por muito tempo, como esse espaço, né, de entender uma unidade de propósito em quem representa os beneficiários e quem está representando o poder público. No fundo, a gente quer a mesma coisa, né? Um programa cada vez mais eficaz. Esse é o GT1. O GT2 já é um outro ponto. O GT2, ele fala sobre a questão do orçamento, a fiscalização e a estruturação do SUAS. Esse é um GT muito interessante, que é um GT de estruturação orçamentária do SUAS, né? O que a gente coloca? A gente coloca primeiro, é bom entender a diferença. A questão nossa não é o montante de orçamento. Ah, a gente precisa de mais orçamento para esse ano ou menos orçamento para esse ano. Isso não tem nenhuma relação com a Rede Federal de Fiscalização, nem com o GT, nem com nada. Não é da nossa alçada. O que é da nossa alçada é o seguinte, é tentar perceber o seguinte, o que colocamos como diretriz é a estruturação do SUAS, né? A gente falou aqui no início. Como é que se estrutura o SUAS? Você se estrutura o SUAS aumentando a capacidade do SUAS de fazer política pública. A capacidade do SUAS de fazer política pública significa uma estruturação do orçamento. Por quê? A lógica é a seguinte, quando você, de uma forma ou de outra, não tem previsibilidade no orçamento, né? Esse é o grande ponto, você não tem previsibilidade, você não tem nenhum tipo de possibilidade de entender que você precisa de uma continuidade naquela política, isso faz com que os municípios tenham uma precariedade nas suas contratações de pessoal. Então, por exemplo, quando você vê o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, a educação, por exemplo, você tem ali carimbado o quanto vai todos os anos para sempre, né, por força constitucional, para esses sistemas. Isso acontece o quê? Na ponta, faz com que o município contrate, por concurso público, um professor, uma enfermeira. Mas não assistente social. A assistente social, ele precariza. Por quê? Porque ele não sabe se vai contar com esse mesmo orçamento no outro ano. Por isso que a questão nossa não é nunca de montante. A nossa questão é de uma vinculação. A nossa questão é, ou até para além da vinculação, mas uma lógica de que o cofinanciamento, né, lançar luz a esse espaço. Até a gente tem, por exemplo, a PEC 383, que é uma PEC que fala sobre a possibilidade de vincular a receita corrente líquida, mas não só isso. Tentar outras formas também e, de uma forma ou de outra, lançar essa concepção de que assistência social é até mais do que a saúde e a educação, ela é vinculada à força de trabalho. Né? Você tem gastos na educação que tem gastos de equipamento, né? De alta tecnologia, na saúde mais ainda. Na assistência social, ela se faz com a valorização da mão de obra. E essa valorização da mão de obra significa a possibilidade de ter carreira, de ter uma estruturação.
De ter pessoas.
Isso. Tem o GT que a gente criou. Ainda tem um terceiro. Exatamente.
O que faz esse grupo?
Então, essa é uma novidade tremenda, vamos dizer assim. Porque, basicamente, é a Rede Federal de Fiscalização indo além do Bolsa Família. Então a gente vai ter um GT que não fala sobre o Bolsa Família. Talvez seja um dos poucos espaços onde a gente não conversa sobre o Bolsa Família mesmo. A gente está conversando sobre um outro programa, o usuário do Cadastro Único, extremamente relevante, né? Diferente do Bolsa Família, que é uma transferência de renda, né? O BPC é uma substituição de renda, né? Ele é diferente. A gente fala para pessoas com uma vulnerabilidade, vamos dizer, muito mais grave, né, de uma forma ou de outra, pessoas que são idosas e que não conseguiram contribuir durante a vida, né, porque a gente tem um país que tem o mercado informal mesmo, né, a gente tem isso como o cotidiano das pessoas, especialmente as mais vulneráveis, ou pessoas que têm pessoas com deficiência, né, que de uma forma ou de outra também são pobres, né, são vulneráveis e precisam de uma ajuda especial do Estado, né, o benefício é bem maior, né, a gente tem uma vinculação ao salário mínimo e a gente precisa analisar isso, né, a gente conseguiu um feito nesse governo que foi diminuir a fila do BPC, isso estava no relatório do TCU de alto risco, na transição governamental, a gente conseguiu cumprir isso e agora a gente acha que a gente precisa olhar para esse benefício, olhar para a estrutura desse benefício, que é uma estrutura dupla, né? Uma estrutura na qual a gestão é do MDS, mas a operação é do INSS. A gente quer olhar para isso e perceber, esse é o melhor desenho? Será que tem outra forma de ter um desenho sobre o BPC? Será que a gente precisa de melhorias sobre ele? Como que a gente consegue construir no BPC um desenho mais estruturado, como é, por exemplo, o desenho do Bolsa Família? E aí, por isso que Esse GT, ele tem, claro, a nossa participação, a SNAS, o MDS, tá todo mundo lá. A PGF, que é a Procuradoria-Geral Federal, que é quem advoga pela AGU em relação aos casos do PPC, tá lá. O INSS, que opera o programa, vai estar lá. O Ministério da Previdência vai estar lá. E, para além disso, o Ministério do Planejamento também, né, também estará lá, né, monitorando programas e entendendo o que está acontecendo, para que a gente possa pensar nisso. Pensar que o problema do BPC não é um problema orçamentário, não é um problema específico, não é um problema de que tem muita gente recebendo ou pouca gente recebendo, é um problema de gestão. Então a gente quer resolver isso e, quem sabe, produzir um relatório importante para o país ao final desse ano ou do ano que vem, mais ou menos, que a gente vai colocar um relatório complementar também.
Eu conversei com João Paulo Santos, coordenador da Rede Federal de Fiscalização do Bolsa Família e Cadastro Único. João, super obrigada pela sua participação mais uma vez, por trazer assim, de forma tão detalhada, tão rica para a gente, todo o trabalho que a rede tem feito. Assim, com certeza nos traz muito orgulho saber que os programas sociais como o Bolsa Família e a porta de entrada, que é o Cadastro Único, estão sendo tão bem cuidados. Assim. Muito bacana.
Te agradeço, Érica. Muito obrigado. E espero vir novamente para falar do relatório do que a gente conseguiu cumprir no final do ano aqui com você.
E quero deixar o convite para quem quiser conferir o nosso primeiro papo lá, apresentando mais a rede, né? Para quem quiser conhecer melhor esse grupo, os objetivos dele, é só acessar a playlist do Fala MDS no seu tocador preferido. Está bem fácil de encontrar. Usando a palavra Rede Federal ou Rede Federal de Fiscalização, já aparece esse episódio. O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, o @mindesenvolvimento. Nós estamos também no Instagram, busque por @mdsgovbr. No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. Se preferir, tem o Disque Social pelo número 121. O Fala MDS fica por aqui. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá! Fala MDS!